Rodrigo Tortorielo. Bom dia, bem-vindo ao Atualidade.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, da Atualidade. E é um prazer e uma excelente oportunidade estar aqui hoje para poder ajudar a esclarecer as dúvidas que estão surgindo. Realmente, a gente esperava que esse projeto fosse causar algum tipo de movimentação e gerar dúvidas, e nosso trabalho é estar aqui para esclarecê-las.
É, a gente vai começar, Rosane, eu proponho, pela tarifa de congestionamento urbano. O que, que é isso, secretário? É um pedágio cobrado a pessoas que não têm o carro emplacado em Porto Alegre de R$ 4,70 cada vez que o carro passar por uma das entradas da cidade.
É, basicamente, a gente poderia dizer que a tarifa de congestionamento, assim como ela é cobrada, por exemplo, em Londres, em outras cidades, Singapura foi a primeira cidade no mundo, em 1975, a instituir esse tipo de cobrança. O que significa isso? Teoricamente, todos os carros seriam cobrados. Os carros emplacados em Porto Alegre teriam a isenção dessa cobrança.
Na prática, o trabalhador de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, toda vez que entrar em Porto Alegre, vai pagar R$ 4,70 com seu carro, se não for emplacado aqui na cidade.
É, R$ 4,70 por dia.
Por dia.
Isso. Então, se ele passar 10 vezes, ele paga uma tarifa de R$ 4,70. Se ele passar uma vez, ele paga uma tarifa de R$ 4,70. Então,
Tá. Não
é esse crédito vale o dia inteiro. Tá?
Aí eu pergunto o que o morador da Grande Porto Alegre está se perguntando. Por que eu preciso ajudar a pagar o transporte público da capital?
Porque são 70 mil carros de fora da cidade que entram no município. Esses carros trazem para o município congestionamentos, trazem poluição, trazem o uso excessivo do automóvel particular, traz esse tipo de consequência. E aí você pode também analisar que essas medidas todas, elas não foram criadas aqui em Porto Alegre. Todas elas têm um caso de referência ou no Brasil ou no exterior, e essa foi a proposta de trazer ações inovadoras para que a gente pudesse mudar o conceito. Não pode recair somente sobre o cidadão que anda de ônibus, que paga a tarifa, hoje de R$ 4,70, o custo para se deslocar. Porque essa população que se desloca por ônibus, normalmente é a população que tem menos poder aquisitivo. Então, o que nós estamos propondo é que o cidadão que anda de ônibus não seja o único responsável por pagar a tarifa. Uma das formas é através das tarifas de congestionamento, como a gente tem vários exemplos, inclusive no país considerado mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos. A partir de 2021, para se entrar na área sul da ilha de Manhattan, onde é abaixo do Central Park, onde fica Wall Street, Broadway, onde ficam os principais elementos turísticos de Nova York, vai se pagar uma tarifa de $10 por veículo. E lá é cada vez que entrar. Por que isso? Porque eles querem pegar o recurso dessa tarifa de congestionamento para investir no metrô de Nova York, que está entrando em decadência e no processo de falência.
Então, o impacto aqui em Porto Alegre na tarifa com essa medida seria de?
50 centavos.
50 centavos.
Tá. E, secretário, como é que isso vai funcionar na prática? Porque eu imagino o nosso ouvinte que mora na região metropolitana pensando como é que vai funcionar na prática, como é que vai ser feito esse cercamento eletrônico da cidade para ler as placas e fazer a cobrança de quem entra aqui.
Bom dia, Rosane. Isso já temos equipamentos instalados que podem ser utilizados para isso. O que nós estamos desenvolvendo agora é um sistema. E fazendo uma comparação mais simplória, mais simplista aqui, seria como utilizar o sistema da área azul, onde você tem, digita a placa e paga pelo uso da área azul, seria mais ou menos a mesma coisa. A gente tem um desenvolvimento, um aplicativo, um sistema web, em que a pessoa ou pode comprar crédito, ou, se ela não tiver crédito, ela pode emitir um boleto, ou pode pagar com cartão de crédito essa tarifa de uso. Então, se eu sou um usuário que venho todo dia, eu posso lá comprar, sei lá, 10 passagens pré-pagas ali pelo sistema e vai abatendo do meu crédito. A partir do momento que eu precisar colocar mais, eu vou lá, uso o boleto ou o cartão de crédito, faço uma recarga. Não tenho aplicativo, não sou de Porto Alegre, passei aqui por acaso. Terá sinalização, terá informação ao cidadão e ele pode acessar um site. O site ainda não está pronto, porque só vai ser desenvolvido completamente a partir do momento feito que se houver aprovação da lei. Uhum. Fazia sentido investir toda a tecnologia se a lei não estivesse aprovada. Então, está em andamento esse processo. O termo de referência para a elaboração desse serviço está pronto. Está bem encaminhado.
O motorista é que vai ter que procurar a maneira de pagar. Não vai chegar uma cobrança para ele.
Não. O que pode... pode até se evoluir para esse tipo de cobrança. Tá? Mas, para chegar nesse tipo de cobrança, o custo de envio pode inviabilizar a cobrança. Então, coloca a informação, permite que a pessoa tenha um tempo para se regularizar. Por exemplo, pode estabelecer que 48 horas para se regularizar. E aí, a partir daí, a pessoa vai lá, emite o boleto, paga a situação, regulariza. Pode ter, por exemplo, podemos fazer convênios com a farmácia, banca de jornal, supermercados, enfim, agências lotéricas, rede bancária.
Isso ainda não está fechado, não há uma definição.
Totalmente fechado, não, mas está em desenvolvimento, com modelos que nós já vimos em outros lugares funcionando.
Qual é a cidade do Brasil que não seja super turística como Fernando de Noronha, por exemplo? Qual é a cidade do Brasil que serve como inspiração? Tem alguma ou seria a primeira?
Tem... para reverter a arrecadação 100% para o transporte público, é a primeira cidade do Brasil. Tá?
Tá.
Para tratar desse assunto, cobrando uma tarifa de carros que entram em determinada região, nós já temos aqui Bombinhas, nós temos Ubatuba.
Sim, mas Bombinhas é super turística, né? Uma taxa ambiental, inclusive.
Sim, mas você me perguntou que tipo de relação cobrando do veículo. Eu estou respondendo isso.
Tá.
Então, baseado no modelo de cobrar do veículo que entra em determinada região... Então, essas duas cidades existem.
Perfeito.
Agora, a destinação do recurso é que nós estamos propondo que seja para o transporte coletivo. Então, a diferença significativa é que, ao invés de pensar no individual, no carro privado somente, nós estamos transferindo o recurso do carro privado para o transporte coletivo.
Vamos para outro ponto, tarifa pelo uso de sistema viário para aplicativos. O que é isso? É cobrar 28 centavos por quilômetro rodado de carros de aplicativo, que hoje são 25 mil, é o que se tem ideia em Porto Alegre.
É, esses números de 25 mil e tal são estimativas, porque as empresas de aplicativo não compartilham esses dados com a prefeitura. E a proposta não é só fazer essa cobrança. A proposta que foi encaminhada à Câmara é um novo modelo de regulamentação dos aplicativos, que inclui algumas... A empresa tem que se cadastrar no município de Porto Alegre, e através desse cadastro, ela informar alguns dados, e a partir desse dado, a gente consegue realizar a cobrança, como já é feito em São Paulo.
Aí tem exemplos mais claros aqui no Brasil,
sim,
né?
Sim, como já é feito em São Paulo, como é feito em Curitiba, como é feito em Fortaleza, São José dos Campos. Então, não é a taxa que foi reprovada anteriormente, e aí tem uma diferença de origem, de natureza jurídica da cobrança, anteriormente era uma taxa de gerenciamento do sistema, que é cobrada de acordo com o poder de polícia que a PTC teria para fiscalizar o sistema de aplicativos. Isso foi considerado irregular pelo TJ do Rio Grande do Sul,
sim.
Só do Rio Grande do Sul, porque de outros estados isso não foi considerado irregular, mas do TJ do Rio Grande do Sul foi, por causa do poder de polícia intervindo numa atividade privada. Esquece esse conceito, deixa esse conceito de lado e vamos para um outro conceito. Conceito adotado por São Paulo, que nem projeto de lei teve. Então, São Paulo foi feito por uma portaria ou resolução do secretário, onde foi instituído o valor com base na Lei de Mobilidade Urbana 12.587, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que já permite esse tipo de situação. E ali eles cobram de 10 a 40 centavos por quilômetro rodado.
Por que em Porto Alegre são 28 centavos?
Porque é o seguinte, esse sistema de São Paulo, ele se torna mais complexa a forma de apuração dos valores. Porque ele varia, por exemplo, tem X quilômetros por hora que é permitido para um determinado aplicativo. Se ele extrapola essa quantidade, vamos dizer, 5 mil quilômetros por hora, se ele extrapola essa quantidade, esse preço vai aumentando à medida que ele vai extrapolando. Então, se passou de 5 mil para 6 mil é um preço, de 6 mil para 7 mil é outro, enfim, ele vai escalonando. Fica mais complexo informar para a sociedade, dar transparência a esse cálculo, se ele for feito dessa forma. Então, nós optamos por um valor fixo, que não é nem os 40 centavos, e não são nem os 10 centavos, do mais baixo, para que a gente pudesse dar 70 centavos de desconto na tarifa.
Impacto de 70 centavos na tarifa de ônibus de Porto
Alegre. Isso. Então, por exemplo, a preços de hoje, a tarifa de R$4,70, se essa medida for aprovada,
passaria para R$4,00.
Passaria para R$4,00 a partir do momento que começasse a receber o dinheiro da arrecadação dessas empresas.
Secretário, no caso dos aplicativos, muitos são carros de locadoras. As locadoras, como se sabe, quase todas emplacam os carros fora de Porto Alegre, emplacam os carros em Belo Horizonte, que subsidia, dá um desconto bem grande no IPVA para a locadora. Então, se um motorista de aplicativo for levar um passageiro, por exemplo, a Canoas, eu vou pegar mais longe um pouquinho, tá? A São Leopoldo, tá? Ele vai pagar os 28 centavos pelo quilômetro rodado mesmo quando estiver fora de Porto Alegre?
Não, dentro do limite do município.
Dentro do limite do município. É. Tá. E isso vai se saber pela... A empresa vai ter que informar como é que fica,
não,
sabendo, porque ali...
Nós temos como saber o que roda dentro do município. Ah. Isso já é feito em outras cidades também. Então, pelo sistema, ele sabe exatamente onde a gente está, enfim. Tá. Essa informação, ela é passível e ela é anônima. Eu não preciso saber que a Rosane está dentro do aplicativo indo para São Leopoldo. Eu preciso saber que o carro XPTO, qualquer, andou 10, 15, 20 quilômetros dentro do município de Porto Alegre. Tá.
Então, o que ele andou dentro do município de Porto Alegre, ele paga os 0,28 e uma vez por dia, se ele fizer muitas viagens para a região metropolitana, pagará os R$4,70.
Isso.
Tá. Agora eu lhe pergunto, porque tem muita dúvida aqui dos nossos ouvintes, ainda em relação à entrada de Porto Alegre, onde vão ser instalados esses portais, né, ou estão instalados? Porque se uma pessoa vem de Eldorado do Sul, por exemplo,
okay,
e só quer ir para a praia, mas ela vai passar por dentro do município de Porto Alegre num curtíssimo trecho, ela vai atravessar a ponte do Guaíba, pegar a alça da Freeway e vai embora. Ela também vai pagar os R$4,70?
Olha, os locais estão sendo definidos, a gente está explorando esse assunto ainda, não está completamente fechado. Mas eu tenho que analisar, não esse caso específico do cara que vai passar na beiradinha, nós temos que analisar, quando a gente faz um estudo desse, você olha o caso concreto e o caso genérico. Qual é o maior volume de veículos que adentram o município? Não é esse o caso que é o mais representativo. Valeu?
Sim, mas até para poupar esse, é possível que, digamos assim, que o portal da Castelo Branco seja instalado um pouco depois da ponte.
Pode, isso pode ser avaliado. Tem problema nenhum a gente avaliar esse tipo de situação.
Mas isso, os locais, como o senhor disse que já muitos estão instalados, eu fiquei na dúvida. Porque se, por exemplo, ele for ali perto da Arena do Grêmio, o cara que só vai passar aqui para pegar a ponte para ir embora lá para a Zona Sul, para qualquer outro lugar da Zona Sul, teria que pagar os R$4,70 para andar um trechinho.
Um trecho pequeno.
Não dá mais que um quilômetro.
Mas isso, Rosane, é perfeitamente adaptável. Todo o projeto não é um bloco que não precisa ser discutido, que não pode ser aprimorado. E é para isso que a gente está trazendo o debate.
A gente já passou por dois pontos, secretário. Queria seguir para a gente passar por todos os pontos e tirar todas essas dúvidas.
Okay.
O que muda no Vale Transporte, que é a taxa de mobilidade urbana em vez de Vale Transporte, o que muda para o empregado e o que muda para a empresa?
Essa é uma medida que só entraria em vigor em 2021, porque nós temos que aguardar a questão da anualidade das tarifas, das taxas, desculpa. E qual é a proposta? Ao invés de comprar a Vale Transporte, que hoje fica da ordem de R$ 240,00 para ir e voltar ao trabalho, então uma passagem de ida e uma passagem de volta só, daria da ordem de R$ 240,00. E aí, aqui também tem uma combinação dos outros PLs, dos projetos de lei, com esse projeto de lei, tá? Da taxa de mobilidade urbana. Então vamos supor que não tivesse projeto nenhum, primeiro caso concreto. O único projeto apresentado fosse a taxa de mobilidade urbana para o ano de 2021. O valor pago pelo empregador cairia de R$ 240,00 aproximadamente para em torno de R$ 115,00 a valores de hoje, a valores de R$ 4,70. É muito importante frisar isso. Então, a valores de R$ 4,70 ele cairia para R$ 115,00. E essa taxa seria cobrada para cada uma das pessoas que for registrada com carteira assinada.
Inclusive as que não usam transporte público.
Inclusive as que não usam transporte público. Tá? Com isso, cada trabalhador de carteira assinada receberia um passe livre. E ele pode andar não só a ida e volta ao trabalho, mas sábado, domingo, feriado, a hora do almoço, enfim, todo o deslocamento dele seria custeado por essa taxa de R$ 115,00. A outra ponta, se todos esses projetos apresentados pela prefeitura forem aprovados, ela cai para R$ 85,00 aproximadamente. Então nós estamos falando de reduzir para um terço do custo atual o valor que o empregador paga para um assalariado. Vamos tratar o salário mínimo como base de referência para ter um número mais fácil de exemplificar. E não haverá o desconto de até 6% desse trabalhador, porque o desconto de 6% é para a lei do Vale Transporte e não para a taxa de mobilidade urbana.
Quer dizer, trabalhador que ganha pouco, ele vai sair com uma vantagem. Vai ter, digamos, um aumento de 6% se for na sua renda final.
Sim, então nós tivemos descontar. Um aumento do salário mínimo de R$ 6,00 agora, e o que a gente propõe é um aumento para o salário de R$ 60,00. Tá. Injetar na economia R$ 60 por trabalhador que ganha salário mínimo. Essa conta exponencialmente vai subindo.
Tá. Só que a empresa que hoje não paga, para mim, para a Andressa, a empresa não paga Vale Transporte. Ela vai pagar a taxa de mobilidade e nós que normalmente não usamos o ônibus, nós vamos ter o direito a esse passe livre, usemos ou não usemos.
Sim, sim.
Tá. E se vocês têm um cálculo de quanto isso renderia em dinheiro, considerando o número de pessoas com carteira assinada em Porto Alegre?
Depende de cada uma das situações, se vai ser o 85 ou 115, mas vamos dizer que a gente faça aqui com a conta de 115, nós temos o valor de 63 milhões por ano.
Tá. E essa, repetindo o impacto dela na tarifa?
Ainda não é calculado, né, secretário?
Não, aí a gente consegue levar a tarifa para aquele teto de R$ 2,00.
No ano que vem.
No ano que vem. Aprovando todos os PLs.
Tá.
Todos os projetos de lei aprovados, mais a taxa de mobilidade urbana. Os demais que não têm direito ao passe livre do trabalhador, pagam R$ 2,00. E o estudante, mantendo a relação de meia passagem, passa a pagar R$ 1,00.
Estudante aí, nesse caso, qualquer estudante da escola básica até o pós-doutorado.
Todos os estudantes que têm direito hoje ao 50% de desconto, mantêm o benefício para a tarifa com base na TMU, na taxa de mobilidade urbana e em todos os projetos de lei aprovados. Então, o que nós estamos propondo é que, ao reduzir o custo da tarifa, você traz mais passageiros para o sistema, permite que pessoas que hoje não se deslocam por falta de recurso financeiro possam se deslocar. Então você aquece a economia, que essas pessoas vão poder consumir, vão poder vir à orla. Tem gente que não deve conhecer aqui as obras da orla. E essas pessoas vão poder se deslocar. E vamos supor que tenhamos aí o casal que tem carteira assinada, ganhando salário mínimo. Eles vão poder sair de casa no fim de semana e se deslocar para alguma atividade de lazer que hoje eles não têm condição.
São 8 horas e 40 minutos, esse é o Gaúcha Atualidade. Nós estamos conversando com o secretário de Mobilidade de Porto Alegre, porque esse é um projeto importante e que precisa ser esclarecido também para os nossos ouvintes. O outro projeto já é mais conhecido das pessoas, secretário, que é a redução gradual dos cobradores. A gente já falou bastante sobre isso aqui na programação da Gaúcha. E tem ainda o fim da taxa de gestão da Câmara de Compensação Tarifária. Para quem não sabe, 3% da tarifa de ônibus hoje vai para custear EPTC.
Exato, exato.
Esse valor seria retirado e alguém teria que pagar, e aí vai para o Tesouro.
Tesouro, o município. Não faz sentido o governo apresentar uma proposta desse monte e não tirar uma taxação que existe sobre o usuário do transporte público. É incoerente de nossa parte se a gente não fizesse essa adaptação.
São 15
aí,
centavos.
São 15 centavos na tarifa de R$4,70. Todos os valores que eu estou falando aqui
são com base no valor de hoje.
Com base no valor de hoje.
Tá. Tem uma dúvida aqui, secretário, que é ainda sobre aplicativo, sobre esses 28 centavos por quilômetro rodado. Quem vai pagar esse valor? É a empresa? É o motorista de aplicativo? Vai aumentar a tarifa para o usuário?
A empresa, ao se registrar, fica responsável por esse pagamento.
Tá, não é do lucro do motorista de aplicativo.
Não é do lucro do motorista do aplicativo. Não queremos taxar o... E, aliás, não é taxar, é uma tarifa, é diferente. Porque se eu montar uma carrocinha de cachorro-quente para usar um espaço na rua, para vender cachorro-quente na rua, eu preciso pagar o preço do espaço público. O que o Uber faz, o 99, Cabify, todos os aplicativos, o Garupa, o que eles fazem é usar o espaço público, o sistema viário, sem pagar nenhum tipo de aluguel, vamos dizer assim, para a sociedade, não é para a prefeitura, não é para o Marquesan, não é para o Rodrigo, é para a prefeitura, tá. É para a sociedade.
Quanto por cento da população de Porto Alegre hoje usa o transporte público?
Nós estamos falando em torno de 30%, 30, 38%.
Um terço da população, então,
usa... Pouco mais, é.
Qual é a expectativa com essas mudanças de aumento? Porque se imagina que vai aumentar o uso de transporte público.
Ok. Então, assim, não tem como te precisar o número de Porto Alegre, porque não temos essa estimativa agora, nesse momento. Mas a gente tem histórico de outros municípios. Tá? Em Londres, depois que foi implantado a tarifa de congestionamento no centro da cidade, o uso do transporte público na área delimitada aumentou em 37% e reduziu o congestionamento em mais de 25%.
Tá.
O estímulo ao uso do transporte coletivo gerou mais demanda e diminuiu o congestionamento.
Quando o senhor fala em Londres, assim, as pessoas ficam aqui de cabelo em pé, secretário. Porque Londres, quem conhece Londres sabe que tem um dos sistemas de transporte mais perfeitos do mundo. Tem metrô para todo lado, tem conexão de trem, tem ônibus.
É muito mais eficiente do que a gente tem
eficiente.
Hoje em Porto Alegre.
E aqui a grande reclamação dos nossos ouvintes é em relação à qualidade do transporte coletivo. E muitas pessoas dizem, eu uso o aplicativo porque, primeiro, se eu dividir com outra pessoa, se eu viajar... Eu e uma pessoa da minha família ou um colega de trabalho, ele já sai mais barato que o ônibus, dependendo da distância. Então, em relação à qualidade, a pergunta é, com essas medidas, se elas forem aprovadas, vai melhorar a qualidade do transporte coletivo em Porto Alegre? Vai ter ar-condicionado nos ônibus?
É uma excelente oportunidade. Obrigado pela provocação de quem mandou essa pergunta pelo seguinte. Quando você fala que essa pessoa deixou de viajar de ônibus porque é mais barato viajar de aplicativo, a gente está comprovando que a demanda migrou do transporte coletivo para o aplicativo e aumentou o custo do transporte coletivo. Então, o primeiro ponto é esse. Ontem, nas reuniões que tivemos aqui, uma das perguntas foi: você tem certeza que o usuário do ônibus migrou para o aplicativo? Acabamos de ser comprovado aqui agora. Com essa informação.
Os números mostram isso, sem dúvida, né, secretário? Que ano a ano vem caindo, e desde que os aplicativos entraram, o número de passageiros diminuiu muito, e isso é que tem impactado na tarifa para que agora as empresas estejam pedindo R$5,20.
Agora, outra coisa, o que nós temos que preocupar aqui não é com a empresa, nós temos que preocupar com o transporte coletivo. Concordo que precisa melhorar a qualidade, desculpa, concordo que precisa melhorar a idade dos ônibus, o conforto dos ônibus, mas nós temos hoje em Porto Alegre 38% da frota com ar-condicionado, só perde para a frota do Rio de Janeiro, que tem 53%. Por outro lado, nós também temos cerca de 50% da frota com piso baixo e motor traseiro, isso dá mais conforto, suspensão a ar, isso dá mais conforto para o cidadão, e a combinação desses dois itens faz com que a frota de Porto Alegre ela ofereça um pouco mais de conforto do que a média nacional. Porém, podemos dizer que a frota daqui está envelhecendo. Isso é um dado correto. A frota está envelhecendo e precisa ser renovada. Então, por hipótese, se mudarmos toda a característica da frota e nessa proposta de mudar a tarifa para R$ 2,00, chegarmos à conclusão de que todos os ônibus têm que ser elétricos em Porto Alegre, com ar-condicionado e piso baixo.
Okay? Quanto tempo levaria para isso acontecer?
Quanto custaria?
Não, a gente pode chegar à conta de que por R$ 3,00 a gente poderia ter um modelo desse. Eu estou aqui, não é um valor calculado, nós estamos discutindo esse assunto aqui agora. Mas por hipótese a gente poderia chegar num valor em que a majoração do preço de R$ 2,00 levaria para um modelo de transporte com carros mais confortáveis, com 100% com ar-condicionado e tudo mais.
Então o senhor está dizendo que para chegar a esse valor de R$ 2,00 é com o sistema que a gente tem hoje.
Com o sistema que a gente tem hoje.
Não vai melhorar o sistema que a gente tem hoje.
O que nós estamos propondo hoje é uma reorganização com relação ao preço, para que o transporte coletivo não seja proibitivo, principalmente para as classes mais baixas,
tá,
para que ele seja acessível. Existe uma estimativa que vocês podem consultar no site da Associação Americana de Transportes Públicos. Para cada R$ 1 investido em transporte público, gera 3, lá em dólares, obviamente, né? Mas para cada dólar investido em transporte público, gera 3 dólares de crescimento econômico.
Faz sentido que 70% da população pague pelos 30% que usam hoje?
Isso já acontece na educação e na saúde. Você é contra?
estou lhe perguntando.
Não, eu também estou devolvendo a pergunta. Eu acho que faz sentido, sim.
Secretário, desculpa interromper a conversa de vocês, mas nós já pagamos, todos pagamos, pela educação e pela saúde, e não estamos satisfeitos com o serviço que é prestado. Muito pelo contrário.
Sim, então nós temos que brigar pela melhora
da educação.
Nós temos que brigar pela melhora da educação e não questionar o modelo.
A educação nos deve muito e nós pagamos muito por isso, porque não é educação de graça, nós pagamos, e a saúde também. Todos pagamos e a saúde nos deve. A pergunta, eu acho que a Andressa e a Rosane estão colocando é: o Porto Alegrense, ou quem entrar em Porto Alegre, vai pagar mais, vai pagar pelo sistema, e em troca que gostaria de ter um sistema que funcionasse, que tivesse qualidade. Se não vai ter maior qualidade, porque se o cidadão hoje não usa tanto transporte público, é porque o transporte público não está à disposição, não tem qualidade, não tem linhas à disposição, aí em Porto Alegre, por exemplo, não tem horários à disposição, quem vem de fora não tem um metrô, ou não tem um trem, enfim, não há opções também, sem falar na insegurança. Muitas vezes o cidadão opta até por pagar mais caro, ou por andar de carro, ou por andar num aplicativo, porque ele se sente mais seguro, porque as ruas são escuras. Então há todo um sistema que precisa ser reorganizado para que o cidadão use, como de fato tem que usar, e é usado nas grandes metrópoles, o transporte público. Então a pergunta é essa: pagando mais, porque a gente já paga, saúde e educação não tem o serviço. Pagando mais pelo transporte, nós vamos ter qualidade e nós vamos ter a melhora do sistema?
Carolina, bom dia. A gente ainda não tinha tido a
oportunidade de cumprimentar. Bom dia, tinha lhe mandado um bom dia no iníciozinho.
Mas obrigado pela pergunta.
Nada.
Realmente, essa é uma oportunidade. E eu acho, Carolina, que nós estamos aqui propondo uma mudança. E essas mudanças, elas têm que partir de algum lugar. Quando eu vim aqui falar a primeira vez de ampliar as faixas exclusivas dos 17 quilômetros atuais para implantar mais 22 e a gente passar para 39, gerou: ah, mas por que implantar a faixa exclusiva? Porque quando a gente veio falar do GPS, mas só isso não adianta. E é isso que nós estamos propondo, uma mudança que ela é passo a passo. Eu não consigo jogar uma bomba no sistema hoje e começar um novo amanhã. A gente precisa ir mudando, fazendo iniciativas, e o governo Marquesan está tendo a coragem de tocar nesse assunto, tocar nessas iniciativas e levar adiante um projeto que ele é um todo. Ele não é um projeto que tem espasmos e coisas individuais que não fazem sentido. Tudo se conecta, porque a faixa exclusiva reduz o tempo de viagem, melhora a atratividade para o cidadão. A faixa exclusiva reduz o custo para o operador e para a tarifa, reduz a tarifa.
Qual é a avaliação que os senhores têm até agora das faixas exclusivas?
Apesar da Rosane ser contra lá na Independência, está reduzindo 7 minutos a maioria das linhas.
Eu não sou contra lá na Independência, eu só disse, secretário, que era muito poucas linhas para justificar.
É uma brincadeira, Rosane, é uma brincadeira. Para descontrair um pouquinho. Porque vocês estão me dando pedrada o tempo todo, eu vou aqui, né? Tentando me segurar.
Isso porque o senhor não olhou o WhatsApp.
Vou tentar só uma ideia do WhatsApp, então. E quando o senhor chegou aqui, eu tinha 250 mensagens não lidas, que tinha herdado aqui do programa do Macedo.
Que a gente já tinha levantado o assunto.
Neste momento tem 813, 814, 815 e assim vai.
Olha, já me dou muito por satisfeito de ter trazido a sociedade de Porto Alegre para esse debate, ter levantado essa discussão e colocado, e o prefeito Marquesan colocar isso como um debate, claro, enfrentar o problema de frente.
Não é muito pouco tempo para esse debate, secretário, nós estamos sobre a hora, mas... Assim, vocês apresentaram as medidas ontem, nós estamos lhe dando esse espaço aqui para explicar para os nossos ouvintes, mas o governo, o prefeito convocou a Câmara, apresentou os projetos, convocou a Câmara ontem para votar quinta e sexta-feira.
Olha só, eu só não quero que esse debate se estenda igual o debate do cobrador. O projeto foi encaminhado em 2017 e quando eu cheguei aqui, em 2019, esse projeto foi entrar em votação no final, em dezembro de 2019, e o que eu ouvi foi assim: precisamos de mais debate. Eu acho que Porto Alegre precisa de mais ação. Então, se vamos fazer a diferença, vamos debater, vamos fazer, mas vamos tomar ação. Não vamos ficar inerte e esperar
não, mas
o debate.
Mas não é pouco tempo mesmo assim, 3 dias para debate?
A sociedade vai debater isso, vai chegar na Câmara, nós vamos levar, e se tiver maduro para poder aprovar, vamos aprovar. Se não tiver maduro, volta. O que nós temos que colocar, e eu não vou aqui... Me deixar abater pelo... Pode cobrar, pode nos perguntar, a gente está preparado para responder. Se não tivermos respostas para todas as perguntas, pretendemos explicar a maioria delas, tá? E estamos abertos a sugestões, se tiver que melhorar, para melhorar, gente, sempre pode. O que eu não quero e o que eu não gostaria que a sociedade de Porto Alegre fizesse é vamos ficar debatendo, ficar 10 anos debatendo e a gente vê o colapso do sistema de transporte. Eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham de um dia de greve no transporte coletivo em Porto Alegre se vocês veem 365 dias funcionando dessa forma, sem o transporte público.
Bom, acho que esclarecemos os principais pontos, Rosane. Tem pergunta aí? Alguma última dos nossos ouvintes?
Não, ou... os ouvintes não têm perguntas. Eles têm só têm opinião. E são muitas nesse momento, são 845 que eu não consegui passar os olhos. Estou descontando todas as que eu olhei aqui. Essas são só as que eu não consegui passar os olhos de pessoas. A reação sempre ao novo é muito grande. Mas há um reconhecimento de parte dos nossos ouvintes de que sim, o sistema de transporte coletivo de Porto Alegre está falido e que alguma coisa tem que ser feita. O problema é que ninguém quer pagar a conta. E nesse caso o senhor está convidando as pessoas a dividirem a conta.
Exato. Ao invés de a gente pensar só no nosso umbigo, vamos pensar no coletivo. Como é que a sociedade vive melhor? Outra coisa. Se o motorista... O Macedo falou mais cedo que eu demonizo o motorista do automóvel.
Sim.
Não é isso. Agora eu queria fazer uma pergunta para ele. Se ele... Vamos dizer que ele só anda de carro. Ele não vai nunca andar de transporte coletivo. Se eu tirar carro da rua, melhorar o trânsito para ele, através do incentivo ao transporte coletivo, não vai melhorar para o motorista do automóvel?
Deixa eu lhe repassar uma pergunta do Macedo, então, que ele fez no ar aqui. O senhor usa transporte público aqui em Porto Alegre?
Uso.
E qual é a sua avaliação? O senhor usa em horário de pico, por exemplo?
De manhã eu venho aqui, desço aqui na
Ipiranga.
Na Ipiranga, não, na Érico.
Uhum.
Na Érico. Eu uso bicicleta. O que eu menos uso em Porto Alegre é carro.
Tá bom, secretário, nós teremos ainda, acho que falaremos mais vezes sobre esse assunto, secretário extraordinário de mobilidade urbana aqui da capital, Rodrigo Tortoriello. Obrigada por ter esclarecido algumas das nossas dúvidas. Sei que outras vão surgir, mas a gente vai conversar sobre isso.
Estamos totalmente à disposição de todos para levantar, questionar, debater, responder e tentar trazer isso para um debate de alto nível. E aí, Rosane, não é nenhuma crítica, mas só um comentário. Esse assunto, uma característica que eu percebi aqui em Porto Alegre. Quando eu falo de mobilidade urbana, ele diz que esse assunto é assunto de esquerda. Quando eu falo de bicicleta, diz que esse assunto é um assunto de esquerda. O assunto mobilidade urbana, ele não tem ideologia política. O assunto mobilidade urbana, ele é um assunto de quem pensa na cidade, quem pensa nas pessoas. Porque quando o Bloomberg, em Nova York, começou a revolução de tirar espaço de automóvel para aumentar a calçada, esse cara está na meca do capitalismo, na cidade mais capitalista do mundo, e ele está ampliando o espaço de calçada para o cidadão, para quem anda a pé. Quando eles começam a restringir a circulação de automóveis na ilha de Manhattan, está fazendo a mesma coisa. Então, essa questão não é nem liberal, nem comunista, e eu queria que o assunto ficasse no debate da questão, do tema, e não virar um assunto de direita e esquerda.